Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Systems Talk. Eu sou o Bruno Soares, voluntário da Diretoria de Comunicações do Incoso Brasil, e eu tenho aqui comigo o Gabriel Mendes.
Olá, olá, meu nome é Gabriel, sou estudante de área de sistemas aqui da SMG, já estou no oitavo período, então estou participando aqui junto com o Bruno, sou voluntário de comunicação do Incoso. Vai ser um prazer receber nosso convidado para hoje.
Bom, o nosso convidado, ele é engenheiro de sistemas com certificação CISEP do Incoso, engenheiro de requisitos com certificação CPRE-FL do IHEB e possui certificação profissional Scrum Master 1. Ele é capitão de corveta da Marinha do Brasil, formado em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Juiz de Fora e mestre em engenharia de sistemas pela Cranfield University do Reino Unido. Bem-vindo ao Systems Talk, Rogério Machado.
Boa noite, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Sou fã do trabalho de vocês, acompanho o Systems Talk e espero que a gente tenha aqui um excelente bate-papo nessa noite de hoje.
Oh, excelente, excelente, Rogério. Para quem não sabe, né, o Rogério também já participou com a gente aqui no Incoso Brasil, no Incoso Brasil Conference de 2022, ano passado. Ele fez uma apresentação para a gente sobre gestão do ciclo de vida. E aí a gente teve essa ideia de puxar esse tema aqui e discorrer um pouquinho mais, de bater esse papo aqui com o Rogério.
Olha, Rogério, perguntar aqui uma coisa que é uma pergunta bem frequente, inclusive na universidade aqui junto com o pessoal de área de sistemas, estudantes, que é o primeiro contato com a engenharia de sistemas. Como que ocorreu o primeiro contato com a engenharia de sistemas, no seu caso? Se foi a parte teórica, foi na parte prática mesmo, você se viu motivado a estudar mais sobre o tema, né, sobre a nossa área, e falar um pouco, né, até também com o sentido de, para quem está ouvindo a gente aqui, se for um universitário e está buscando esse contato com a parte prática também de área de sistemas, como que pode, né, buscar isso?
Legal, Gabriel, muito boa pergunta. Eu diria que o meu primeiro contato com a engenharia de sistemas, ele se deu antes de eu saber sequer o que era engenharia de sistemas. A minha primeira atividade profissional, ela se deu na área de manutenção. E ao longo dos trabalhos de manutenção, eu percebia que as nossas principais dificuldades, elas se davam não em razão da execução das tarefas em si, mas sempre de alguma coisa que deveria ter sido prontificada, deveria ter sido planejada e que não foi. Por exemplo, um mantenedor treinado que não teve o treinamento adequado, a ferramenta ideal que não foi prevista, os sobressalentes que não foram adquiridos em tempo, problemas que são derivados lá de quando o sistema ele foi adquirido, né? Quando ele foi projetado. Depois de trabalhar alguns anos com manutenção, 4 anos mais ou menos, eu passei a trabalhar com especificação de equipamentos elétricos. E aí eu comecei a produzir especificações, né, escrever requisitos, também sem saber que eu estava escrevendo requisitos, eu estava escrevendo uma especificação, né, o texto corrido, aquilo que o equipamento deveria ter. Participei de testes de comissionamento. Todas essas atividades, elas fazem parte da engenharia de sistemas, mas eu nunca tinha ouvido falar o que era engenharia de sistemas. E aí, para minha felicidade, eu acabei tendo uma oportunidade, dentro do meu trabalho, né, de fazer um mestrado em engenharia de sistemas, né, pelo meu trabalho. Era um mestrado no exterior, eu achei que era uma boa oportunidade, e aí comecei a pesquisar, sobre o tema, achei bacana, né, e quando eu comecei o mestrado, eu enxerguei, né, tudo aquilo que eu fazia antes, né, de uma maneira interconectada, integrada, né? E eu me apaixonei pela engenharia de sistemas, né? Achei assim uma área extremamente importante, extremamente relevante e com aplicação direta praticamente todos os engenheiros. Acho difícil, né, que tenha algum engenheiro que nas suas atividades aí do cotidiano não aplique a engenharia de sistemas, mesmo sem saber o que é engenharia de sistemas, mesmo sem saber que está aplicando engenharia de sistemas.
Oh, excelente, Rogério, excelente. Isso até me lembrou em outros episódios, né, com o Diego, ele contou também uma história semelhante, né? O Diego tem a formação de engenharia naval, e aí, como engenheiro naval, você acaba tendo que conhecer diversas partes daquele sistema, então, de certa forma, você acaba já exercitando ali um pensamento sistêmico, uma visão holística, né, do sistema que você está trabalhando, mesmo sem saber que, na verdade, você já está falando ali de engenharia de sistemas, né? E aí, você, né, quando você estava aqui explicando para a gente, você falou que você estava ali já trabalhando na parte de manutenção, mas identificou coisas que tinham que ter sido pensadas lá, talvez no na fase de desenvolvimento do sistema, né? De repente a parte de apoio logístico integrado, como esse apoio logístico ia acontecer ao longo da vida útil do sistema. Falou também da parte de comissionamento, ou seja, diversas etapas, diversos momentos do ciclo de vida do sistema, né? Que você já atuou. Isso eu achei bem interessante.
Exato, foi até interessante foi importante você mencionar apoio logístico integrado, né? Que foi também uma disciplina que eu conheci a partir do momento que eu tive contato da engenharia com a engenharia de sistemas, né? O que é o apoio logístico integrado, né? É você se preocupar, se planejar com a suportabilidade de um sistema desde o momento onde você começa a pensar naquele sistema, durante o desenvolvimento, durante a produção desse sistema, de modo que você adquira os elementos de suporte necessários para realizar a manutenção desse sistema. Mas não só isso, você tem que empreender ações para que esses elementos de suporte eles sejam compatíveis com o sistema, né? De modo que um influencie o outro, né? O seu sistema influencia os elementos de suporte que você precisa ter. E aqueles elementos de suporte que, por exemplo, você já tem e você não seria muito caro você adquirir outros. Isso acontece muito com infraestrutura, né? Quando a gente fala de navio, por exemplo, o meu dique. Então, empreender ações para que os elementos de suporte também influenciem o design do meu sistema, né? É o que a gente chama de influência mútua. É um aspecto muito importante, né, da engenharia de sistemas, que promove aí uma ligação direta entre manutenção, né, o processo de manutenção, que à primeira vista o cara pode pensar que manutenção é uma coisa que eu só tenho que me preocupar quando o sistema está em atividade, né? É uma coisa que eu vou preocupar lá na frente. Mas o apoio logístico integrado ele mostra uma ligação entre esse processo de manutenção e um processo de definição de requisitos, por exemplo. Eu vou influenciar o design do meu sistema, os requisitos desse sistema, com base em desafios que eu já prevejo que eu vou ter lá na frente. E outra interação, também falando de processos de ciclo de vida, né? Processos de ciclo de vida, aqueles que constam lá no Handbook do INCOS e na ISO 15288. A interação do processo de manutenção com o processo, por exemplo, de aquisição, né? Quando também prevendo dificuldades que eu vou enfrentar lá na frente, eu adquiro um pacote de sobressalentes, né? No processo de ao longo do processo de desenvolvimento, produção, comissionamento do meu sistema.
Enquanto você estava explicando, né, você mencionou já alguns processos de ciclo de vida, né, que inclusive constam lá no Handbook do INCOS, na ISO 15288, também que é uma referência muito utilizada, né, para engenharia de sistemas. E apesar, aí eu vou puxar um pouquinho até pro título, né, do podcast, né, desse episódio de hoje, né, que assim, apesar de encontrar o termo, né, gestão do ciclo de vida em muitos lugares, eu sinto que a definição do que isso de fato significa pode ser um pouquinho ampla e às vezes um pouco imprecisa. Então, eu queria te pedir, né, para explicar para a nossa audiência, o seu entendimento quanto à gestão do ciclo de vida de sistemas, já pegando esse gancho aí que você falou para a gente um pouquinho sobre apoio logístico integrado, a relação entre processos e tal. Aí eu queria pedir para você explicar um pouquinho sobre o que você entende como sendo a gestão do ciclo de vida de sistemas.
Acho que você tocou num ponto super relevante, né? Porque, embora muitas fontes diferentes falem de gestão de ciclo de vida, né? Quando a gente está falando de gestão de ciclo de vida aqui, fique claro, a gente está falando de gestão de ciclo de vida de sistemas, né? Existem outros ciclos de vida que podem ser gerenciados, por exemplo, o ciclo de vida de um projeto, né? A gente estaria falando de outra coisa, lá do PMBOK, né? Mas quando a gente encontra definições de gestão de ciclo de vida de sistemas, a própria ISO 15288, por exemplo, que é talvez a maior referência, né? A 15288 e a 24748, eles apresentam definições vagas, às vezes tautológicas. Se eu não me engano, a 15288 define gestão de ciclo de vida como a gestão do ciclo de vida de um sistema desde o seu início até o fim. É como se apresentasse a definição dizendo a mesma coisa, né? O que não ajuda o interlocutor a entender o que aquilo significa, né? O meu entendimento particular de gestão de ciclo de vida, e para chegar nele eu preciso falar primeiro de ciclo de vida, né? Ciclo de vida, sim, ele compreende tudo o que acontece com relação ao sistema desde o momento onde a gente está começando a pensar nesse sistema, que é o estágio chamado de concepção, né? A gente começa a pensar em um problema, começa a pensar em soluções para esse problema, e aí dentro dessas soluções existem diferentes sistemas que podem atender aquelas demandas, né? E aí a gente escolhe uma solução preferida com base em determinados critérios e a gente entra na fase de desenvolvimento, né? Onde se dá ali o projeto de engenharia desse sistema, né? Quando eu chego em um momento onde esse projeto ganha maturidade suficiente para que ele possa começar a ser construído, eu entro no estágio de produção, né? Onde há a construção propriamente dita do sistema. Depois de construído, comissionado, então entram os estágios de utilização e apoio, que normalmente, embora sejam dois estágios distintos, normalmente eles ocorrem um em paralelo com o outro, né? Enquanto eu estou utilizando, eu estou também mantenendo. E o último estágio seria o desfazimento, né? O termo original utilizado lá na ISO é retirement, mas traduzindo literalmente para o português fica aposentadoria, fica meio esquisito.
É verdade.
Né? Então, isso seria o ciclo de vida. E gerir o ciclo de vida, embora eu concorde com isso, gerir do início ao fim, tudo ao. Mas, o que acontece ao longo desse ciclo de vida? São executados todos aqueles processos que estão lá delineados na própria ISO 15288, são os processos de ciclo de vida, tem lá os processos de acordos, né, que tratam de aquisição e de fornecimento, tem os processos técnicos, que tratam das ações técnicas que são executadas para realizar um sistema, né? Definir requisitos, desenvolver, integrar, testar, validar, produzir, os processos que lidam com a própria manutenção, que a gente já comentou, com a operação, né, e com o descarte dos meios. Tem os processos de gerenciamento técnico, que são aqueles que são bem parecidos, inclusive, com aqueles que são descritos nas disciplinas de gerenciamento de projetos. E tem também os processos organizacionais habilitadores de projeto, que lidam com o preparo de uma organização, né, de uma instituição, para lidar com todo ou parte do ciclo de vida desse sistema, né? Quando a gente está falando de sistemas complexos, não só complexos, também de grande porte, com uma vida útil longeva, sistemas caros, com muitos equipamentos, muitas funções, a instituição precisa se preparar, a empresa precisa se preparar, né, para utilizar, para manter e às vezes até para descartar esse sistema. Então, voltando, quando a gente fala de gestão de ciclo de vida, no meu entendimento, a gente está falando de alinhar todos esses processos, né? Conectar cada processo um com o outro. As saídas de um determinado processo representa entradas para outros processos, né? Essas saídas e entradas precisam ser coordenadas, né? Os processos precisam se dar de maneira coesa, alinhada. E para fazer esse cobre a linha, né, para o quem age como maestro dessa orquestra seria então o gestor de ciclo de vida. Esse seria o meu entendimento do que viria a ser gestão de ciclo de vida.
Legal, legal, Rogério. Aproveitando, né, essa questão que você mencionou dos processos, mencionou também a parte dessas interligações, né, esse passo a passo aí, queria te perguntar o quão importante você acha, na sua perspectiva, são as equipes multidisciplinares, né? Porque por trás dos processos tem os especialistas, as pessoas que estão por trás. O quão importante são a coordenação entre essas equipes para o sucesso do ciclo de vida, da gestão do ciclo de vida, né? E só dando um adendo também que você mencionou da manutenção, é interessante porque atualmente eu faço uma iniciação científica na parte de gestão de ativos, né? O objetivo nosso aqui é justamente pegar a parte da aeronáutica e tentar ter um plano de manutenção, gestão de ativos que consiga minimizar os custos e manter o máximo a operação dos aviões, no caso de uma equipe, né, de manutenção aeronáutica. Então, otimizar isso. E só nesse projeto eu já vi que tem muita ligação, né, com diferentes áreas. Então, reunião com o pessoal da aeronáutica, junto com o pessoal de confiabilidade, pessoal de qualidade e inovação. E no ciclo de vida de sistemas, voltando aqui na pergunta e reforçando, o quão importante você acha, na sua perspectiva, essa coordenação, essa equipe multidisciplinar mesmo, essas pessoas, para o sucesso da gestão do ciclo de vida.
Acho que é essencial, né? Sobretudo quando a gente está falando de sistemas complexos, o normal é que várias disciplinas diferentes elas sejam necessárias para produzir esse sistema, para manter esse sistema, né? Vou precisar de engenharia elétrica, vou precisar de engenharia mecânica, vou precisar de um especialista em aquisições, eu vou precisar de um gerente de projeto. Eu vou precisar de um cara foda em TI, né? Todos esses stakeholders, né? Todos esses profissionais, eles precisam trabalhar em conjunto, né? O trabalho deles precisa ser coeso. Além dessa questão das diferentes disciplinas, às vezes profissionais que atuam na mesma área de conhecimento, né? Por exemplo, dois profissionais engenheiros eletricistas, mas que atuam em momentos diferentes do ciclo de vida, também precisam atuar em conjunto. Por exemplo, o engenheiro que trabalha lá no projeto, no design, ele precisa ouvir, ele precisa conhecer as dores do engenheiro que trabalha na manutenção, senão ele não vai conseguir incorporar aquelas mudanças, né, aquelas necessidades, aqueles requisitos que são necessários para que o suporte seja facilitado. Então, essa multidisciplinaridade ela ocorre não só com relação às disciplinas em si, mas também temporalmente, vamos dizer assim, né? Os profissionais envolvidos em diferentes momentos do ciclo de vida de um sistema, eles precisam interagir de maneira coesa, né? Um ajudando o outro a trabalhar melhor.
Quando se fala, né, de equipes multidisciplinares, né, a gente está realmente pensando só em categorias distintas, né, áreas de conhecimento distintas, mas isso que você falou sobre profissionais da mesma área de conhecimento, mas atuando em momentos distintos do ciclo de vida, esses caras poderem conversar, isso é realmente muito interessante, né? Porque às vezes quando a gente pensa numa mesma especialidade, engenheiro mecânico, vou colocar aqui de uma forma mais abrangente. Quando a gente fala de equipes multidisciplinares, estou pensando no engenheiro mecânico, trabalhando com engenheiro naval, com engenheiro eletricista, mas como se o fato de serem áreas de conhecimento diferentes seria o suficiente para essa troca de conhecimento ser bastar, né? Ser o suficiente para garantir, né, o que você estava explicando para a gente, né? E essa questão de um mesmo profissional, um profissional da mesma área, só que momentos diferentes de ciclo de vida conversando, isso já pode gerar bastante conflito, né? Vou colocar assim, né? Porque realmente as pessoas estão muito inseridas, às vezes, né, dentro da sua área de atuação, e aí acaba sendo um pouco difícil compreender um pouco o lado do outro, né?
Exato. E tem um outro detalhe só nessa história. Às vezes essa integração de stakeholders que atuam em diferentes momentos do ciclo de vida de um sistema, ela não é trivial, porque os interesses são distintos. Um exemplo, um profissional que é responsável pela compra de um sistema, né, pela aquisição de um sistema, ele está preocupado com o custo, né, de obtenção, custo de face. Ele pode estar disposto a fazer concessões para pagar mais barato. E talvez a manutenção não seja problema dele, não é ele que vai ter que operar, não é ele que vai ter que manter. Já o mantenedor, o interesse dele é outro. Ele quer um sistema que é fácil de manter, né? E se tiver que ser um sistema mais caro para isso, para ter uma manutenção mais fácil, ele topa, né? Ainda mais se não for ele que vai ter que arcar com o custo da compra do sistema. Então, é um exemplo de interesses opostos, né? Que tem que, de alguma forma, serem alinhados, conjugados para que a coisa dê certo.
É, realmente isso demonstra, né, a necessidade de ter um profissional de, né, ao meu ver, né, um profissional de engenharia de sistemas inserido nessa equipe, né, porque às vezes é muito difícil fazer com que esses profissionais conversem e, mais importante do que isso, que esses profissionais consigam se escutar. E aí eu acho que em alguns momentos o engenheiro de sistemas acaba atuando ali quase como um psicólogo, né? Ouvindo um pouco de cada um, tentando fazer uma tradução, né, do que a pessoa está dizendo, mas, de fato, o que seria realmente a necessidade dela, e meio que tentando balancear ali todos os pesos, né, todos os pratos, para não deixar nenhum prato cair, né? Então, isso é realmente algo complexo, né? Imagino, né, de ser feito.
É verdade. Às vezes até, inclusive, o engenheiro de sistemas, ele acaba tendo mais facilidade de enxergar essas interações e esses conflitos, né? Mais facilidade em razão de estar mais acostumado, mais voltado para pensar sistemicamente, né? Nas interações entre diversos elementos. Esses elementos podem ser as pessoas de uma organização. Não necessariamente apenas o engenheiro de sistemas vai ter essa visão. Qualquer pessoa pode ter uma visão sistêmica e identificar esse tipo de problemas. Mas o engenheiro de sistemas, ele tem uma vocação natural para isso, né? Eu diria.
Isso faz muito sentido. E assim, né, até voltando um pouquinho no nosso papo, né, aqui a gente estava já falando sobre a importância, né, de ter um profissional de engenharia de sistemas inserido, né, em uma equipe multidisciplinar de projetos de sistemas complexos. E ali no início do podcast, né, até o Gabriel falou, né, o Gabriel é estudante de engenharia de sistemas. Você teve a oportunidade de fazer o um mestrado, né, em engenharia de sistemas, e eu, por outro lado, sou engenheiro mecânico e fui estudando por conta própria, fiz a prova de certificação do INCOSE e tirei minha certificação. Então, eu queria perguntar, focar sobre essa questão do mestrado, né? Queria, na verdade, pedir para você compartilhar um pouquinho com a gente sobre como é que foi essa experiência de fazer o mestrado lá em Cranfield, e como isso influenciou a sua, nem digo sua abordagem em relação a projetos e gestão de ciclos de vida de sistemas, mas até a sua abordagem em relação às suas demandas diárias, à sua forma de trabalhar. Queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente.
Como eu disse lá no começo, eu só conhecia engenharia de sistemas pelo nome, né? De fato, no mestrado, quando eu tive a oportunidade de fazer o mestrado. Até então, não sabia do que se tratava. Então, esse mestrado foi importantíssimo para mim, né? Foi por meio dele que eu pude ter o contato formal, né, com as disciplinas, conhecia as melhores referências, né? Conhecer outros profissionais engenheiros de sistemas, né? Haviam já engenheiros de sistemas já formados, né, na graduação, cursando mestrado junto comigo, e eu pude desfrutar das experiências que eles compartilharam, né? Profissionais de empresas como Leonardo, Ficantieri, Rolls-Royce. Foi no mestrado que eu conheci, que eu passei que eu descobri, né, o que era o INCOSE, né? Nunca tinha ouvido falar do INCOSE, até porque a divulgação é sem puxar o saco, mas ela não era tão boa como é hoje, né? Eu acho que esse trabalho aí da comunicação do INCOSE Brasil está contribuindo para que muito mais pessoas consigam descobrir o que é INCOSE, né? Descobrir sobre engenharia de sistemas, né? Saber o que é engenharia de sistemas. Hoje em dia a gente fala em engenharia de sistemas, o pessoal já não fica assim tão nas nuvens quanto ficava antigamente, né? Antigamente, uns 5 anos atrás, né? Ninguém sabia o que era engenharia de sistemas. Então, o mestrado para mim foi tudo, né? Eu conheci a engenharia de sistemas por meio do mestrado. Eu tive um contato formal, eu fiz o networking. É a única maneira de se aprofundar, de conhecer, de estudar, de ganhar proficiência na engenharia de sistemas? Definitivamente não. Definitivamente não. Inclusive, você mesmo já mencionou aí que o seu caminho foi outro, né? Foi na raça, vamos dizer assim, né? Trabalhando, sendo autodidata. E é perfeitamente possível que seja ter isto dessa forma, né? Tanto que você conseguiu aí a sua certificação.
Eu ia te pedir, se você não se incomodar, né, eu ia perguntar um pouquinho sobre a sua tese de mestrado, queria saber sobre o que foi na época.
A minha dissertação de mestrado, ela foi bem direcionada para uma demanda que havia no momento, né, na Marinha. Ela abordou ela abordou uma abordagem, ficou ruim, né? Mas tratava-se de uma abordagem sistêmica com relação ao contrato baseado em performance para manutenção de navios de guerra, né? E nessa dissertação eu fiz algumas modelagens, né? E com base nessas modelagens eu consegui identificar conexões, relações, propriedades emergentes nas relações entre contratante, contratada, e outros stakeholders, né, nesse contexto de um contrato, da execução de um contrato de manutenção baseada em performance.
Isso é muito interessante porque parece conversar um pouco com o que a gente estava mencionando antes, na verdade, com o que você mencionou antes sobre a questão do conflito de interesses, né? Porque acho que um contrato baseado em performance talvez seja uma saída de, não sei, né? Uma alternativa para lidar com alguns conflitos de interesses, imagino, né? Contratuais que possam surgir em relação à manutenção do sistema posteriormente. Não sei se eu estou falando besteira ou não, mas fiquei com essa impressão.
Pelo contrário, você tocou no ponto aí mais importante, né? Que é a razão de ser, né? É a razão pela qual se pensa em contratos baseados em performance como uma alternativa à abordagem tradicional. Por exemplo, numa abordagem tradicional de um contrato de manutenção, vamos supor que o mantenedor ele lucra, né, quando o seu equipamento quebra e ele vai conserta seu equipamento, te entrega de volta, né? Ou seja, quanto mais o seu equipamento quebra, mais ele tem oportunidade de consertá-lo e mais ele vai lucrar. Você acha que ele tem ali algum incentivo em fazer com que o seu equipamento deixe de quebrar? Não tem, né? É o contrário, ele vai lucrar mais quanto mais o seu equipamento quebrar. Já no contrato baseado em performance, você consegue fazer esse tipo de alinhamento. Se você fizer um contrato de manutenção onde a contratada ela receba mais, quanto maior for a disponibilidade do seu sistema, aí sim você conseguiu gerar um incentivo para ele, né, um incentivo genuíno para fazer com que o seu equipamento, seu sistema deixe de quebrar, esteja disponível, se mantenha disponível, porque quanto mais disponível ele estiver, maior vai ser o lucro dele. Essa que é a mágica, né, da contratação baseada em performance.
De novo, né, a questão da manutenção, eu acho que é muito importante, igual a questão dos conflitos, né? Aqui, no caso, no meu projeto de iniciação científica, né, eu tive contato com o pessoal da Embraer. Lá eles, questão, eles, foi o pessoal, né, da inovação, o pessoal da confiabilidade, o pessoal custo. E aí também, questão do meu projeto fisicamente, tem um conflito ali que a gente até trabalha em uma otimização multi-objetivo, é de tentar diminuir o custo, aumentando a confiabilidade. Só que tem as parcerias, né? A manutenção da Embraer, não sei se como que eles fazem lá atualmente, mas gosto de mencionar aí, quem vai fazer a manutenção tem o sistema lá. E eles querem, né, fazer manutenção, eles têm esse objetivo. E se a Embraer não precisar mais de terceirizar sua manutenção em algum setor, alguma parte, né? Então, realmente, eu acho que é muito interessante, né? Eu estou até passando para a próxima pergunta também. Você fez um mestrado, e também teve as certificações, né? Você certificou no CCEP e no CBRFL, né? Não sei se é assim a pronúncia correta, se tem que pronunciar em inglês, mas qual que você, né, com essas certificações, com esse conhecimento também do mestrado em engenharia de sistemas, como que esses princípios que você aprendeu lá, você pode compartilhar um pouco como que esses princípios influenciam realmente no desenvolvimento de sistemas complexos, né? Por que que é de fato muito importante? Porque aqui na universidade, inclusive, a gente vê que áreas diferentes têm contato com engenharia de sistemas sempre. Então, outras engenharias sempre vêm para engenharia de sistemas porque tem algum problema que tem uma integração. E às vezes o pessoal, eles têm um caminho diferente mesmo. Não entra na universidade de engenharia de sistemas, mas entra em outra engenharia, mas chega em engenharia de sistemas de alguma forma. E tal, essas as certificações, eu acredito, né, que também é um desses caminhos também de conhecer mais sobre requisitos sobre engenharia de sistemas como um todo. Como que as certificações, como o conhecimento nesses princípios de engenharia de sistemas, de engenharia de requisitos, influencia no desenvolvimento de sistemas complexos, na sua visão?
Eu acho que as certificações são super importantes, né? Primeiro, qual que é a função da certificação, né? É demonstrar de alguma forma, né, para quem não te conhece, vamos dizer assim, que você já passou por algum crivo, né? Você quer dizer que você já fez uma prova, né? Conseguiu ali a pontuação mínima. Não é um leigo naquele assunto. Acho que a gente pode concluir isso com elevado grau de certeza. A certificação CEP do INCOSE, ela é baseada no handbook do INCOSE, né? Que, por sua vez, é baseado na ISO 15.288. Trata de processos de ciclo de vida. Então, o profissional, para obter esse tipo de certificação, ele vai ter que obter uma visão holística, né? Integrada de todo o ciclo de vida de sistema, de todos os processos, né, das atividades críticas que têm que ser executadas ali em cada um desses processos, da inter-relação entre essas atividades, né? Ele vai ganhar, então, consequentemente, ao estudar para fazer essa certificação, ao concluir essa certificação, ele com certeza ele vai ganhar essa habilidade, né, de vislumbrar de maneira holística, integrada, todo o ciclo de vida de um sistema. Além de ganhar vocabulário também, né, o vocabulário próprio da engenharia de sistemas, as definições, né, é muito importante, né, que todo mundo fale a mesma língua, né? É inclusive um problema da própria engenharia de sistemas. Às vezes, diferentes termos significam a mesma coisa, ou às vezes o mesmo termo a gente consulta diferentes referências e tem definições distintas, né? E com relação à certificação do IHEB, CPRFN, ela já é uma certificação voltada, né, concentrada ali na parte de engenharia de requisitos, né? Ela trata tanto da elicitação de requisitos, né, de como extrair necessidades dos stakeholders, da elaboração de requisitos, como transformar essas necessidades em requisitos, né? Uma coisa é a gente falar em linguagem coloquial, aquilo que eu preciso, né? Outra coisa é transformar isso em requisito, que seja uma coisa inequívoca, né? Necessária, completa, não ambígua. trata de gerenciamento dos requisitos, né? Como que eu faço o controle de versões, que atributos que eu tenho que associar a cada um desses requisitos, como eu garanto a rastreabilidade desses requisitos, né? Eu fiz uma especificação, mas daqui um mês eu não estou trabalhando mais nessa especificação, vai subir um outro cara. É importante ele saber de onde que esses requisitos vieram, né? Eventualmente pode ter alguma mudança. Qual o impacto da mudança de um dos requisitos nos demais requisitos? Então, o foco já dessa certificação CPRFN é mais, né, totalmente, eu diria, na engenharia de requisitos. Então, CICEP é uma visão holística, ampla, e a CPRFN concentrada na engenharia de requisitos.
Pois é, é muito interessante até perguntar agora como um pouco mais, né, sobre a questão da engenharia de requisitos. A gente teve um papo aqui na segunda temporada com o Rafael Prado, que eu sei que você conhece também. Foi um papo bem legal sobre engenharia de requisitos. E aí eu queria até pegar essa carona, né, e pedir para você compartilhar, se você lembrar, né, obviamente, de exemplos em que a engenharia de requisitos ela desempenhou um papel crucial para garantir que os sistemas, né, que estão sendo desenvolvidos, eles atendam às necessidades e às expectativas dos usuários finais. Porque, né, quando você explicou um pouquinho para a gente sobre a questão do ciclo de vida, a gente tem a fase de concepção, a fase de concepção, né, a gente tem ali o levantamento de necessidades e requisitos das partes interessadas, né, ali entre a concepção e o desenvolvimento. Mas às vezes, né, pode levar um tempo entre esse momento de fazer o levantamento das necessidades das partes interessadas até de fato começar a desenvolver ou produzir o sistema de interesse. E acredito que às vezes nesse meio tempo acabam surgindo tantas outras demandas de tantas outras partes interessadas que às vezes as necessidades do usuário podem acabar se perdendo ali se a gente não tiver essa rastreabilidade. Aí, por isso que eu queria te pedir, se você puder, né, compartilhar com a gente algum exemplo que você já tenha presenciado, não precisa ser nada muito específico, mas sobre como a engenharia de requisitos ela desempenhou esse papel crucial para garantir que o sistema que está sendo desenvolvido está de acordo com as necessidades e as expectativas do usuário que pensou isso lá no início.
Existem determinadas características que todo requisito precisa ter, né? Ao contrário da linguagem coloquial, o requisito ele precisa obedecer determinadas regrinhas. Existem diversas referências, né? Cada uma estabelece um conjunto de regrinhas. Eu gosto muito das regrinhas estabelecidas pela ISO 29148, que estabelece que cada requisito tem que ser, por exemplo, não sei se eu vou lembrar de citar todas as características. Ele tem que ser correto. E o que que é o correto? Ser uma tradução fidedigna da necessidade que originou esse requisito, né? Se eu, ao pegar uma necessidade, eu escrevi um requisito e traduzi-lo de forma incorreta, eu já pequei, né? Eu já vou direcionar a solução para um lugar diferente de onde o stakeholder que apresentou a necessidade queria. Requisito precisa ser necessário. Por que que ele precisa ser necessário? Porque requisito tem custo, né? Primeira coisa, se eu adiciono uma característica, né, uma qualidade, uma função no meu sistema desnecessária, eu vou ter custo sendo despendido sem agregar valor. Pior, tá? Se eu adiciono uma funcionalidade, uma característica que eu não preciso, eu posso acabar adicionando complexidade no meu sistema, uma complexidade desnecessária, que vai dificultar a execução de outros requisitos, vai dificultar a minha manutenção, vai dificultar o meu descarte, a minha operação, né? Então, é extremamente necessário que se evite requisitos desnecessários, né? Permeando ali o conjunto de requisitos de um sistema. Tem outra característica que é bem relevante, né? O requisito precisa ser evidenciável. Quando eu escrevo o requisito, eu preciso ser capaz de demonstrar que ele foi ou não atendido, né? Senão ele acaba sendo inútil para mim. Se eu não consigo evidenciar o atendimento desse requisito, se não é possível evidenciar, eu não consigo saber se ele foi atendido ou não, né? É indiferente. O requisito tem que ser completo, né? Ele não pode deixar alguma característica importante de fora, alguma condição, né? Alguma medida. E tem várias outras características, né, nessa lista de regrinhas lá da ISO 29.48, e é muito importante que todas elas sejam seguidas para que sejam evitados problemas ao longo do ciclo de vida do sistema. Tem uma outra regrinha, acabei de lembrar, que estava esquecendo, que é muito importante, com relação à ambiguidade, né? Às vezes a gente escreve um requisito e, ao olhar para ele, né, o próprio redator, ao olhar para o requisito, a gente acha que, pô, tá brilhante. Esse requisito aqui, ele só pode ser entendido dessa forma. Tenho certeza que ninguém vai entender de nenhuma outra forma. Mas quando a gente escreve, a gente está escrevendo, né, dentro do nosso contexto. E às vezes, quando um outro interlocutor com outro contexto lê aquilo que a gente escreve, a interpretação é completamente distinta. Sendo de modo que é importantíssimo que haja uma revisão por um terceiro, né, de qualquer requisito que a gente escreva, para evitar esse tipo de problema. E é um problema que gera muitas consequências. Por exemplo, se eu escrevo um requisito ambíguo, o cara da minha empresa que é responsável pelo design, ele pode interpretar incorretamente e ir por um caminho diverso daquele que ele deveria ir. Se o meu requisito ele se aplica a uma empresa contratada, é pior ainda, porque ele pode se aproveitar da ambiguidade, né, e interpretar da maneira que é mais conveniente para ele, lucrar mais e me entregar menos, né? Esses seriam alguns exemplos, né, de problemas que são enfrentados quando a engenharia de requisitos não vai bem, quando ela perde.
Só complementando, só porque eu lembrei de uma frase, eu até tentei procurar aqui rapidinho, mas não achei exatamente de quem era, mas que foi até uma frase que a gente já até colocou, se eu não me engano, num post de Minuto de Sabedoria Sistêmica, que diz que escrever requisitos não é um esforço de redação, é um esforço de engenharia, porque às vezes eu sinto que pode passar um pouco a impressão de que, mas você tá dedicando tanto tempo só para ficar escrevendo essas linhas aqui, por que que a gente já não, o BEG já começa a projetar isso aqui, ou até construir isso aqui? Só que, ao falar das características dos requisitos, você já apresentou para a gente vários problemas que podem ser percebidos em uma etapa posterior do projeto, se a gente não tomar cuidado com essas características agora. Então, vale muito mais a pena a gente investir um tempo maior nessa etapa para garantir que o que a gente está pedindo, né, colocando aqui entre aspas, é realmente aquilo que a gente precisa, do que perceber só lá na frente que, ok, isso aqui eu coloquei detalhes demais e agora meu projeto está muito caro, ou aqui eu não fui muito, muito, meu requisito não foi inequívoco, então tem aqui uma empresa que está, obviamente, né, tentando entender o requisito de um ponto de vista que vai ser mais vantajoso para ela, que é completamente compreensível também. Então, é realmente algo que é um esforço de engenharia e que precisa, precisa desse tempo, né? A gente precisa se debruçar sobre isso, né, para evitar problemas futuros.
Concordo plenamente com a frase. É isso mesmo. Escrever requisitos, né, não é um esforço meramente de língua portuguesa, no nosso caso. Não é escrever bem em português, não é apenas isso. Embora também seja importante, né? Mas tem que tomar todos os cuidados, obedecendo a, procurando fazer com que o requisito obedeça todas aquelas características que mencionei, né, para que os problemas sejam evitados. Uma frase eu costumo dizer que nós matamos e morremos com base naquilo que escrevemos, né? Inclusive no contexto das Forças Armadas, isso pode ser até interpretado literalmente.
Sim.
É muito importante, como você mesmo falou, Bruno, a gente às vezes dedicar um pouco mais de HH, um pouco mais de cuidado, um pouco mais de recursos em fazer um conjunto de requisitos bem elaborados, né? Porque isso vai mitigar uma série de outros problemas, tá? Com consequências às vezes catastróficas, lá na frente, né? Onerosas. De difícil solução. E é muito mais fácil a gente trabalhar, a gente fazer mudanças, né, quando a gente está trabalhando no papel, na tela do computador, do que fazer essas mudanças depois que o sistema já está realizado.
Não, é só porque lembrei de um gráfico que tem no manual do Encode, que ele faz uma relação entre o comprometimento de custo no ciclo de vida, ao longo das fases do ciclo de vida, e o quanto já foi. E o custo de ciclo de vida, eu acho que é isso.
Os que já foi gasto e o comprometido, né?
Exatamente, exatamente, Gabriel. E aí ele mostra ali, né, que nas fases iniciais do ciclo de vida, você tem a maior parte do seu custo, ele é comprometido, mas o custo para remoção de problemas, era esse detalhe que eu estava tentando lembrar também, o custo para remoção de problemas é pequeno. Só que, porque enquanto eu estou escrevendo os requisitos, o custo de remoção de problemas é o tempo, é basicamente, né, o tempo que eu vou gastar ali para. Ah, não, peraí, esse requisito eu preciso corrigir aqui, então é o meu HH que eu vou investir ali. Agora, se o problema desse requisito é percebido só na fase de produção, enquanto o sistema já está sendo construído, então o custo para consertar isso vai ser bem maior do que o custo que eu vou ter para remover esse problema se eu tivesse dedicado um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de tempo nessa etapa inicial do problema, né? E esse custo para remoção do problema vai crescendo exponencialmente ao longo do ciclo de vida. Quando você estava explicando para a gente, eu lembrei disso, eu achei que era um apontamento válido.
Com certeza, boa lembrança. A maior parte do custo de ciclo de vida, né, de um sistema complexo, usualmente acontece lá nos estágios de operação e apoio, né, lá na frente do ciclo de vida. E também, como você já falou, o custo das modificações ele é muito maior, né, quando o sistema já está operando, né, do que eu fazer essas modificações enquanto eu ainda estou desenvolvendo, enquanto ainda estou construindo, melhor ainda, né? Enquanto eu ainda estou lá na concepção, né, escrevendo requisitos, é muito mais fácil fazer essas modificações, é muito menos oneroso, né? No entanto, como você também já falou, os custos, todos esses custos que vão acontecer lá na frente, eles já foram comprometidos aqui atrás. E a informação oculta que está nesse gráfico é justamente a importância da engenharia de requisitos. Porque o que está comprometendo esses custos lá nos estágios iniciais do ciclo de vida são os requisitos que estão sendo escritos, né? É eles que estão gerando ou solucionando os problemas que vão acontecer lá na frente.
Bacana, aqui na universidade, aqui na UFMG, a gente tem contato com a parte de requisito, né? A gente aprende isso em matérias de laboratório de projeto, que a gente chama. Inclusive, estava agora há pouco ali, a gente, no início, né, da matéria, a gente sempre pega os requisitos e aprende a fazer os diagramas, né? Esses pontos que você mencionou, principalmente a parte de clareza e não ambiguidade, né, do requisito, Rogério. Então, assim, a gente vê muito na. A gente tenta fazer algum projeto, né, nos parâmetros da universidade, da matéria, para a gente tentar justamente ver isso. E é interessante que aqui na UFMG tem dois alunos de área de sistemas trabalham atualmente num telescópio gigante Magalhães, sendo construído lá no Chile. Um projeto muito grande, apresenta uma da parte da matéria, justamente eles apresentando os requisitos que são levantados lá, que são diagramas, né, e a experiência deles mesmo com essa relação. E puxando, né? Eu acredito que os professores também reforçam bastante que a parte de área de requisitos, ela é muito importante, ela tem uma relação muito forte com a área de sistemas. Assim, acho que a área de sistemas pensa muito na parte de requisitos porque realmente ela é muito importante no ciclo de vida como um todo, né? Pensando nisso também, como que você enxerga a engenharia de sistemas? Você mencionou não necessariamente engenheiro de sistemas, mas a pessoa que está por trás da gestão do ciclo de vida, você mencionou no início que é o maestro, que é aquela pessoa que vai preocupar com as entradas, saídas, com as interconexões entre as partes do ciclo de vida e tudo mais. Como você acha, né, a primeira pergunta, você acha que essa pessoa, né, fazendo essa relação de engenharia de sistemas, gestão do ciclo de vida, esse maestro, essa pessoa que está por trás, você acha que a engenharia de sistemas é a pessoa realmente ideal para estar por trás desse projeto, né, de parte requisito, da parte maestrar mesmo todo esse tipo de vida? E segundo ponto, trazendo, né, eu acho que essa parte de maestrar também está relacionada com gerenciamento de risco e tomada de decisão durante, né, o processo, durante o ciclo de vida. Como que você vê, né, essa parte de gerenciamento de risco e tomada de decisão durante o ciclo de vida em sistemas complexos, né? Tendo em vista a natureza crítica desse sistema, que algumas áreas são críticas. Eu acredito que a área militar é uma área muito crítica, acredito que a área de energia é uma área crítica, né? Assim, pela parte que a gente vê muito aqui na universidade, são áreas críticas. E como que você vê, então, essa parte de gerenciamento de risco, tomada de decisão nessas áreas críticas, né? Então, é um pouco da sua percepção sobre isso.
Vou tentar responder a sua pergunta, Gabriel. Sem dúvida, tenho convicção que o engenheiro de sistemas é a pessoa, é o profissional ideal para estar nessa posição de gestor de ciclo de vida. Talvez a engenharia de sistemas não seja a única competência necessária. Gestão de projetos vai ser útil, com certeza. Né? Até características pessoais, né, do perfil da pessoa. A pessoa vai ter que lidar com uma diversidade enorme de stakeholders com interesses distintos, conforme a gente já comentou. Então, a pessoa tem que ter um perfil conciliador, né? Com certeza, aí existem uma série de características que são necessárias para um bom gestor de ciclo de vida, mas a mais importante, eu não tenho dúvida, é a engenharia de sistemas, né? Que é o cara que vai ter essa visão do todo, né? Que vai entender melhor as relações entre todos esses processos, entre todos os elementos, todas as partes interessadas. Você mencionou a questão do risco. Vou tentar dar exemplos aqui de como que o processo de gestão de riscos tem interação com outros processos de ciclo de vida, né? Como que a engenharia de sistemas é importante, né, nessa seara, nesse contexto da gestão de riscos, que inclusive é um dos processos de ciclo de vida. Quando a gente está fazendo análise de risco, a gente está identificando o risco, é importante a gente considerar uma diversidade de processos, de momentos de ciclo de vida, né? Se eu, ainda que eu esteja lá na concepção, fazendo a aquisição do sistema, eu tenho que identificar os riscos relacionados à manutenção. Eu tenho que identificar riscos relacionados à integração. Será que esse sistema ele tem que integrar com algum outro? Será que tem risco dessa integração não acontecer? Será que tem risco do sistema com o qual eu tenho que integrar? Ele vai ser descomissionado e substituído por outro? E aí, se isso acontecer, o que que eu faço? Né? Então, quando eu vou identificar riscos, eu estou pensando em todos os outros processos de ciclo de vida também. Não só quando eu estou identificando riscos. Às vezes, a mitigação desse risco identificado, ela se dá na execução de um dos outros processos de ciclo de vida. Um exemplo, a mitigação de um problema de manutenção pode ser, a ação mitigadora pode ser uma alteração na rotina de manutenção. Eu posso ter que diminuir o intervalo entre manutenções, se o equipamento está quebrando com frequência, né? É uma interação do processo de gestão de riscos com o processo de manutenção. Ou às vezes a mitigação é mudar o requisito. Então, aí já é uma interação do processo de gestão de riscos com o projeto de definição, o processo de definição de requisitos. mais um exemplo de como que está tudo interligado, né? O gestor de ciclo de vida precisa ter essa percepção. Nesse caso, ao se fazer o trabalho de levantamento de riscos, ele precisa alertar lá o gestor de riscos: ó, você vai ter que envolver esse cara, o cara lá da manutenção, o operador tem que estar aqui, tem que colher o feedback dele, né? Conversa lá com o cara dos requisitos. O gestor de requisitos, ele não tem que fazer tudo, mas ele tem que saber quem faz, ele tem que conhecer, né? E coordenar todas essas atividades para que elas sejam concluídas com eles.
É bacana demais, Rogério. Então, realmente, é um pouco, acho que também a prática, né? Complementar, acho que mais requisito, principalmente. Não sei se eu estou correto, você pode me corrigir se estiver errado, mas acho que tem também a questão prática mesmo, de eu ir lá e ver como que é aplicado na indústria, né? Ou a gente vê muita parte de teoria aqui na universidade. Um pouco a gente sente falta dessa aplicação mesmo, chegar e ver como está sendo feito, quais são as tomadas de decisão por trás, por que que mudou o requisito, qual que é o, como você mencionou, é o custo, né, de mudar. O que isso afeta, quais são as partes que estão relacionadas. Então, eu acho que a parte prática também, trabalhando com isso, igual eu mencionei que os alunos que trabalham no Telescópio Gigante Magalhães, no Chile, eles têm essa parte prática e eles estão já mais no final do curso, eles tentam, fazer essa correlação e até trazer um pouco para a gente que tem da universidade. Então, acho que, não sei, acho que essa parte prática também ela é fundamental, né, nesse ponto, para a gente realmente pegar experiência no longo do tempo de trabalho, no longo de tempo, no contato com a engenharia de sistemas, qual faz requisitos, e também, né, o conhecimento mesmo prático, o que que isso está sendo, está tendo de ganho para o projeto, tá afetando, né, na sua margem de decisão.
Vou fazer uma declaração que pode ser polêmica, Gabriel. Os estudantes das engenharias, vamos dizer assim, clássicas, elétrica, no meu caso, né, mecânico, que é o caso do Bruno, muitas vezes o que acontece? O cara faz a faculdade, vê lá um monte de derivada, integral, divergente, rotacional, e não encontra aplicação do que ele viu na faculdade, na graduação, né, no exercício da profissão dele. Isso acontece com muita frequência, né? Eu garanto para você, tenho certeza que com você isso não vai acontecer. Você se graduando em engenharia de sistemas, eu tenho certeza que você, ao entrar no mercado, você vai ver a aplicação prática, né, para a imensa maioria das coisas que você está vendo no seu curso. Não é uma crítica às outras engenharias, não é isso, mas eu vejo uma aderência muito mais imediata, né, muito mais abrangente da engenharia de sistemas com as demandas do mercado, né, com as disciplinas que são ensinadas nas engenharias clássicas. Muita coisa, acho que a maioria do que eu vi na graduação, eu não usei no trabalho.
Vale, sim, eu concordo, acho, pelo que eu vejo aqui na experiência prática mesmo da universidade, né? Bacana. Eu acho que partindo até para o nosso final, né, desse podcast, com muito conhecimento aqui, muda muito aprendizado, principalmente para mim, que sou estudante ainda, né? Então, queria que você falasse um pouco, você mencionou sobre o perfil da pessoa que está por trás da gestão ali mesmo, por trás. Perfil da pessoa, talvez no sentido até soft skills, né, mesmo. Eu queria que você mencionasse, se caso você tenha alguma dica de livro, filme, série, ou qualquer outra mídia, né, para desenvolver esse lado de soft skills, ou talvez simplesmente até para, não necessariamente para ser algo sério também, né, para se divertir, algo que você goste também, mas eu gosto de trazer até um pouco de tudo que eu faço, assim, principalmente livro, filme. Trazer alguma aplicação no meu contexto assim, de estudante. Então, talvez você também tenha alguma dica de livro, filme. Seja para desenvolver uma soft skill, seja para relacionar com engenharia ou não também. Você tem alguma coisa que pode compartilhar com a gente?
Claro, para soft skill, não me ocorre nada no momento. Mas para engenharia de sistemas, um livro que eu gosto bastante, que é o que trata de SysML, é o livro do John Holt, que se chama SysML for Systems Engineering. É um livro interessante porque ele ensina a usar vou falar SysML, SysML dá muito trabalho. Ele ensina SysML utilizando o próprio SysML. Ele ensina sintaxes, né, os relacionamentos, utilizando o próprio SysML de uma maneira muito bem humorada, inclusive. Eu recomendaria essa leitura, né, para quem está interessado em aprender aí um pouco mais de SysML ou de pegar uma leitura relacionada à engenharia de sistemas, né? Acho um livro muito bom.
Pô, bem legal, Rogério. E é legal a ideia de ensinar o SysML com o SysML, né? Eu gostei muito disso. Essa dica, né? Essa dica que você está dando para a gente deixa ali no, na descrição do podcast no Spotify, no seu agregador favorito aí, do pessoal que está ouvindo. E aí, além da dica do livro, uma outra pergunta que a gente costuma fazer aqui é em relação ao hobby. Então, até, né? Pode ser que o seu hobby seja trabalhar, tá certo também. Mas, enfim, quando você está fora do trabalho, o que que você costuma fazer para, seja se desligar um pouco, espairecer um pouco? Como é que funciona isso para você, Rogério?
Bom, eu gosto de assistir filmes, né, seriados, acho que todo mundo gosta disso, né? Gosto muito de videogame, infelizmente não tenho tido tempo para jogar. Gosto de música, de ouvir música, né? Toco violãozinho. Mas assim, o meu principal
Tenho até
hobby.
vontade de pôr, porque eu já vi você tocando, não é. Está sendo humilde demais, mas tudo bem, vamos em frente.
A bondade é sua, na verdade, você sabe. Mas o meu principal hobby seriam os esportes de raquete, né? Tênis, beach tênis, eu sou fanático, né? Tênis eu já pratico há muitos anos, né? Desde mais novo. Beach tênis também eu comecei a praticar quando o esporte ainda não era popular, né? Quase ninguém no Brasil praticava. E é interessante, olha, uma reflexão que eu até estava fazendo outro dia, de como que a falta de uma visão sistêmica, ela leva a alguns diagnósticos, às vezes injustos, sobre performance dos atletas nos esportes. Vou explicar. Se a gente tratar de modalidades individuais, onde o atleta não interage com outro atleta, por exemplo, atletismo, né? Corrida, natação, vamos dizer assim, que só depende do próprio atleta. Aí a avaliação fica mais fácil. Pô, o cara foi bem, o cara foi mal, né? Não estava no bom dia. Quando a gente começa a falar sobre esportes onde uma equipe interage com a outra, ou um atleta interage com o outro, a coisa fica mais complicada. Por quê? Às vezes a gente fala, ah, fulano de tal jogou muito mal hoje, mas poxa, o cara jogou contra o Djokovic, né? Não é a mesma coisa jogar contra o Djokovic e jogar contra o 500 do mundo, né? É outro tipo de bola. O Djokovic vai chegar em bolas que o outro cara não chegaria. E a gente acaba falando, poxa, o cara jogou mal hoje. Com relação a time de futebol, é pior ainda, né? Porque a coisa é ainda mais sistêmica, né? Cada time é um sistema em si mesmo, né? Às vezes a gente fala que um jogador tá mal porque não apareceu no jogo, mas será que os outros jogadores que deveriam dar o suporte para ele conseguiram dar esse suporte? Será que o outro time não conseguiu adotar ali uma linha de ação que neutralizou esse jogador? Enfim, né? Só para tentar colocar no contexto aqui da engenharia de sistemas.
Não, eu adorei isso, assim. Eu lembrei de também foi uma postagem que a gente fez no Minuto de Sabedoria Sistêmica. Eu não vou lembrar assim exatamente, né, o que estava escrito, mas a ideia era basicamente a seguinte: dizendo que uma pessoa ela não deve impor a sua vontade a um sistema, né? A pessoa ela deve ouvir o sistema, entender o que o sistema tem a dizer e juntar essa percepção que ela teve do sistema com as ideias dela para potencializar o sistema. Foi mais ou menos, mais ou menos essa ideia da frase que a gente postou há algum tempo atrás. E aí, quando a gente postou, um amigo meu, Lucas Varela, inclusive um abraço, Lucas, que ouve aqui o podcast, ele veio comentar comigo que o técnico do time dele tinha que ler aquilo, porque o técnico do time dele tinha, segundo ele, né, tinha umas ideias muito rígidas e ele queria implementar aquelas ideias de qualquer jeito naquele time sem entender a natureza do time, dos elementos daquele sistema, né, e das características emergentes que surgem, né, dessas relações entre os jogadores e tal. Então, adorei essa reflexão que você trouxe para a gente. Com isso, né, nós vamos chegando ao final aqui de mais um episódio. Rogério, queria te agradecer demais por você ter topado participar com a gente. Foi ótimo bater esse papo com você, meu amigo.
Prazer foi meu. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Adorei participar. Espero aí que os senhores também tenham gostado aí do bate-papo. Para mim foi ótimo. E é isso. Desejo aí continuado sucesso pro Systems Talks.
Foi excelente, Rogério. Agradeço também, Gabriel. Valeu por formar essa dupla aí de bancada hoje. Foi excelente, meu amigo.
Muito obrigado a todos os ouvintes. Muito obrigado, Rogério. Impôs pela oportunidade, espero participar demais também aqui, né? Com você, Bruno. E vai ser legal aí. Quem não segue ainda o podcast aí, Impôs, né? Segue aí pra gente e acompanha o Impôs nas outras redes sociais também. E a gente faz um trabalho bem legal na comunicação pra divulgar mais a engenharia de sistemas. E eu só queria mencionar o voto que o hobby aqui, eu acho meu hobby é gravar podcast, eu gosto de comunicação, eu gosto de estar nas câmeras. Os microfones. Então, muito obrigado. É isso.
Show de bola, Gabriel. Beleza. Bom, esse foi mais um episódio do Systems Talk, né? Como o Gabriel falou, acompanhe as nossas atividades no LinkedIn, nas outras redes sociais, para estar sempre atualizado. Muito obrigado e até a próxima.